Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, estamos de volta aqui com o Kitnet HQ, eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo Scama.
E você pode acompanhar a gente também no site da Rádio Cultura de Curitiba. É www.cultura930.com.br. Também estamos no Facebook, Cultura 930, no Instagram, Cultura 930. E você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, 98 50 50 930. E agora vamos continuar no nosso papo aqui. Nós estamos falando no programa de hoje de uma série de livros que está sendo publicado pelo estúdio do Maurício de Souza, que são os álbuns de luxo
da série Graphic MSP. Então, pra gente, acho que vamos começar, vamos listando por ordem de chegada.
Sim.
Né? Ajudar a data, dar os autores e tal, a gente vai explicando um pouquinho.
Boa.
E o primeiro deles é o Astronauta, que inaugura o selo. É um gibi do Astronauta, do personagem Astronauta, chamado Magnetar. Ele foi para as bancas e para as livrarias em outubro de 2012, ou seja, lá se vão 7 anos esse mês, e foi feito pelo Danilo Beirute e pela Chris Petter. É um álbum que ele tem um outro tipo de desenho do Astronauta, ele é mais realista, posso dizer assim, e tem uma história de ficção científica. Né? Então o Astronauta vai parar num outro planeta e daí ele fica, como é que é?
Ele é tipo náufrago no espaço.
Isso.
Ele sofre um acidente e fica encalhado num planeta, daí sem perspectiva de ser salvo.
Isso, daí como é que ele faz pra escapar desse lugar? E o tédio, né? Tem uma cena, uma página dupla do tédio que é brilhante, no mínimo brilhante, a cena do tédio do Astronauta lá naquele planeta.
E é um livro bem, bem divertido, é bem fora da curva, né? Porque o Astronauta, ele é redondinho, o uniforme dele parecia um ovo, né?
Uhum.
E daí você vai ver que o Danilo Beirute, ele faz todo um redesenho, você ainda reconhece o formato. Mas a gente tá falando de um cara que desenha estilo super-herói, né? Então o desenho dele, graficamente, não é o cartoon fofo que a gente tá acostumado da Mônica, ele é mais anguloso e tal. E tudo isso daí cria daí uma história, por exemplo, a solidão do Astronauta, ele começa a enlouquecer, ele tá preso nesse planeta, ele precisa bolar um jeito de sair. Então, é um livro bem, bem interessante e quebra as expectativas, assim.
Aí o segundo vem a Turma da Mônica Laços. Quer falar você, Lívia?
Esse Turma da Mônica Laços, ele inspirou o filme, né? Que acho que até o senhor vai falar com mais propriedade do que eu.
Porque eu assisti o filme.
Que ele assistiu o filme. Mas foi um trabalho feito pelo Vitor Cafage, pela irmã dele, Luca Fage. Os dois são lá de Belo Horizonte. E se trata de uma história da Turma da Mônica. O que acontece é que o Floquinho some. O cachorro do Cebolinha, o Floquinho, ele desaparece. Daí o Cebolinha fica deprimido e os amigos decidem se juntar com ele para fazer uma busca pelo Floquinho. E o livro todo é muito divertido porque tem essa coisa da brincadeira, da infância, tem um bocado de nostalgia, mas o Vitor, ele vai colocando um monte de elementos de... Se você cresceu nos anos 80, 90, assistia a Sessão da Tarde...
A cultura pop dos anos 80 está ali
expressa. Aquela cinematografia, tipo...
Ferris Bueller.
É, o Cascão aparece ele dormindo. Quando ele tá dormindo, ele tá na mesma posição que o...
Ferris Bueller.
Não, é o do De Volta para o Futuro.
Ah, sim, 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 né? Também.
E tem Ferris Bueller Day, quer dizer, Curtindo a Vida Doidado, né, em português, né?
Isso.
Daí tem uma série, De Volta para o Futuro.
Te Pego Lá Fora.
Tem um monte de referências de filmes e cultura pop. Né? E a história toda é deles procurando o cachorro, assim.
É uma história de aventura, sim, da turminha, né?
E o que você achou do filme, cara?
Cara, o filme é bem legal. Ele é inspirado, ele não é igual, né? Tem várias coisas que não... Essas coisas da cinematografia, por exemplo, eles cortaram, né? Tem muito pouco, muito incidental, mas muitos. Tem que ter lido o gibi, tem que ter assistido o filme pra entender. Eles deram uma mexida na história, assim, mas ficou muito legal, cara. Ficou muito legal.
Esse eu não fui ver, mas eu fiquei curioso porque é o mesmo diretor do filme do Bingo, né? Que é a história do
Isso.
E o cara tem uma mão, ele já mostrou que ele tem uma mão pra filmar nostalgia.
Ah, muito legal, cara.
Isso daí eu
filme bem bacana.
E ele se concentra então só no Laços, não tem elementos.
Só no Laços, tanto que eles estão filmando os outros. Estão filmando o segundo, pelo menos sendo filmado agora.
Certo.
Pô, mas bom, daí o terceiro MSP é o do Chico Bento, pelo Hilário Gustavo Duarte, que foi para as bancas em agosto de 2013.
Cara, esse daí é um dos meus favoritos, cara.
Eu acho que é o que eu mais gosto, cara, até hoje. Porque é muito engraçado.
Sim.
Tem uma cena que ele tá andando. Bom, primeiro que o traço do Gustavo Duarte é genial.
O Gustavo, ele trabalhava com cartoons e caricaturas pro jornal Lance, né? Ele tem um desenho que é muito bacana e ele já tinha feito umas publicações independentes de quadrinhos. O forte dele é a história muda. Então,
isso, é verdade.
Muito do... Embora essa história do Chico Bento não seja necessariamente muda, né? Eles falam e tal. Eles falam muito pouco. Essencialmente, são sequências só com imagens. E tem um dinamismo ali, um senso de humor.
Eu acho muito engraçado. Tem uma hora que ele passa por uma rua... Ele é abduzido. O Chico Bento é abduzido. E ele passa e tem o Michael Jackson congelado, cara. O jeito que ele fez a caricatura do Michael Jackson é muito engraçado.
É, parece um ET, né?
É, não, é muito bom, cara. Ó, sério, o Pavor Espacial do Chico Bento é sensacional.
E é o mais fora da curva, porque uma coisa que eu gosto de falar, né? Todos os livros da Turma da Mônica, dessa série de graphic novels, eles têm uma palavra só como título. Então é Magnetar, Laços, Engá, Caminhos, sempre uma palavra só. O único que fugiu da curva foi o Chico Bento. O Pavor Espacial.
Pavor Espacial.
Que não tinha como...
É muito engraçado, cara.
Não, é bem, bem bolado, assim, é uma outra... E ele até sai fora da linha da própria editora, né? Porque eu não me lembro de outro álbum com humor como característica. Porque eles, geralmente, esses álbuns, eles vão falar de aventura.
É.
Vão falar de gêneros, ficção científica. Tem os dramas, tem muito isso, drama.
Tem muito drama.
Mas, assim, de humor... descabelado, que nem é o Chico Bento do Gustavo Duarte, acho que ele é o único, assim.
Aliás, a definição de humor descabelado cabe muito,
né?
Cabe muito ao porque é um humor, assim, é quase pantomímico, né? É quase tipo Chaplin, assim, cara, é muito engraçado. Se você não leu, dá um jeito, sério, dê um jeito, vá na sua biblioteca, deve ter, senão você compra em alguma livraria, alguma banca, porque é bom demais. Ele saiu em agosto de 2013, então faz tempo. Mas eu acho que ainda encontro, porque encontrei pra minha sobrinha faz 6 meses, mais ou menos, eu dei pra ela.
Eu acho que eles mantêm, é difícil, acho que esses livros da Mônica, eu acho que é fácil de encontrar todos eles ainda, acho eu.
É.
Porque, tipo, eles fazem reedições,
isso,
né?
Isso, acho que quando eles esgota, eles fazem
ainda reedições. Mais os títulos desses medalhão, sim.
Claro, né? Os que vendem mais, os caras, né, fazem mais, e eles estão certos com isso, né?
É... Daí nós temos Piteco. Sabe o Piteco, o Homem das Cavernas? Não sei se você vai lembrar, se conhece a Turma da Mônica. Tinha um personagem que era um Homem das Cavernas, o Piteco, né?
Que... O Piteco tinha uma clava que tinha um prego.
Na ponta.
Na ponta, mesmo ele sendo um Homem das Cavernas. Ele tinha um prego.
E o que acontece? O artista Chico, que tem um trabalho fantástico.
Nossa, o Chico é sensacional.
Com aquarela.
Acho que é melhor a gente soletrar, cara. Porque às
vezes S-H-I-K-O.
S-H-I-K-O. Porque às vezes a pessoa vai procurar, ela só tá escutando, né? Ela vai procurar na internet, coloca lá, Chico Piteco. Daí vai achar o Chico Bento, não vai achar, sim, o trabalho do autor. Então vamos lá, de novo, Chico é S-H-I-K-O.
Exato.
E ele faz uma coisa, acho que a gente podia falar um pouco até dos trabalhos anteriores do Chico, cara.
Sim.
Porque ele fez aquele O Azul Indiferente do Céu, né?
Que é um documentário, nossa, político foda sobre, nossa, execuções.
Sensacional. Ele fez aquele também que é de terror.
É o Lavagem.
O Lavagem, que é uma história de terror, que é muito bacana. É um artista, não, mais completo.
É interessante porque essa história do Lavagem tem a versão quadrinhos e tem a versão filme que ele mesmo fez.
Pois é.
Tem disponível, acho que no YouTube, assim, cara, Lavagem.
É um curta, né?
Não é um curta. Não, é um curta-metragem.
Isso. Mas dá, acho que dá pra enchar no... Eu já assisti, então deve ser no YouTube, assim.
Sim.
Mas enfim, saiu em novembro de 2013... E é legal porque ele diz, porque o Chico é paraibano, né?
Sim.
E ele diz que o Piteco é lá da Paraíba.
Sim.
Então a Pedra do Engá, que fica na Paraíba, onde tem aqueles desenhos rupestres brasileiros, se não me engano é o sítio arqueológico mais antigo do Brasil, não tenho certeza disso, mas acho que é isso.
Sim.
É o sítio arqueológico mais antigo do Brasil e tem pinturas rupestres ainda. Né? Desde, sei lá, das cavernas. E daí ele coloca como se o Piteco fosse ali, desse lugar, da Pedra do Engá, né? Aqui no Brasil. E daí ele dá um dinamismo na história que é muito legal também. É uma história de aventura, né? Aventura, sei lá, nos modos tipo Tarzan, será?
Sim. É tipo, é, eu diria que é Conan o Bárbaro, né, cara? Que tem, é bacana isso, porque isso. Você vai ter o Piteco desenhado de uma forma mais séria, né? Não é o humor, não é um cartoon. Aí tem a questão que a tribo tá se deslocando, né? Pra procurar comida, que ali não dá mais. Tem uma guerra com uma outra tribo, que é a tribo dos leopardos, lá no meio. O Piteco vai fazer um resgate da Tunga, né?
Tunga.
Que é presa.
Tuga.
E um barato, gente, porque, tipo, tem os lances de magia que envolvem daí mitos brasileiros. Vai aparecer o Caipora, o Boitatá, com os desenhos. Cara, e a pintura, né? Tudo pintado com aquarela e tal. É muito, muito interessante, assim, o trabalho.
Aí o próximo, em agosto de 2014, porque esses quatro meio que foram os pioneiros, né?
Sim.
Daí a segunda tiragem, digamos assim, não sei se dá pra escrever isso.
A segunda leva
começa com Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, que são lá de Minas também, bem amigo dos Cafage, e que fazem o Bidu Caminhos, que é a história do Bidu. E o mais legal é que o Bidu, ele não fala, ele só tem desenhos nos balões.
Né? Exato, e o Bidu é o cachorrinho azulzinho lá, que acompanha o Franjinha, né?
Só que ele se perde do franjinho nessa história.
Sim.
E daí ele vai. Daí tem uma inundação e tal. Não é bom dar os spoilers, mas o bacana é o jeito que é desenhado o Bidu, que é muito bonitinho, e o jeito que ele fala, né? Porque o Bidu não usa palavras. Ele usa só símbolos dentro dos balões. E isso diz o Sidão que foi ele que decidiu.
Sim.
Foi o Sidney Guzman que decidiu e pediu pro Garrocho e pro Damasceno fazerem desse jeito.
E é bacana que o Bidu, ele dá meio que uma cara pra gráfica MSP, né? Que essa coisa da emoção, da leitura, é infanto, juvenil, né? Tipo, é o tipo do livro, assim, que se você der pra uma criança de 9 anos, ela vai curtir.
Se der pra alguém de 19, de 29, 39, 49, também vai curtir.
Sim, exatamente.
É, mais ou menos essa a ideia. Aí, logo depois, em dezembro de 2014, também, de novo com o Danilo Beirute e a Chris Petter, o segundo astronauta, que é a Singularidade.
É a primeira continuação dentro da série, né, que aparece.
Acho que é um que tem continuação, ou não.
A Turma da Mônica, né? E a Mônica mesmo, da Bianca Pinheiro.
É verdade. Então tá, tem algumas continuações, eu que comi bola.
Sim.
Mas daí o astronauta Singularidade é a mesma ideia, um astronauta mais velho, com um traço meio de super-herói, que fica desbravando o cosmos e tal.
Você leu?
Li.
Gostou?
Cara, gostei.
Você gosta mais do primeiro ou do segundo?
Cara, eu gosto mais do primeiro e do terceiro. Eu acho que esse segundo é que nem quase todos os filmes, mesmo menos De Volta para o Futuro, que o segundo é melhor. Mas sabe o Indiana Jones? Do Tempo da Perdição é o pior?
Então, sim.
É isso.
Sim.
Mas isso é o meu gosto, né? As pessoas não necessariamente precisam achar isso. Aí, em maio de 2015, vem o Penadinho Vida, do Paulo Krumbin e da Cristina Eiko, o casal do Quadrinhos A2.
Que também são autores independentes, né? Eles têm uma série chamada Quadrinhos A2. Só que além disso, eles já fizeram outros livros de forma independente, assim. A Cris Eiko, ela tem uma coleção chamada U Gritos.
E, não é dela.
Não, mas é que tá, é uma coleção.
Existe uma coleção da loja Ugra, lá de São Paulo, que se chama
Ugritos. Ugritos, e ela participou com um volume, um mini livrinho, assim, sabe?
Coisinha. Mas o Paulo também participou com...
Participou também com o Ruído, isso. Só que ela faz um que se chama Culpa. Por que que eu tô falando? Porque o pessoal da Ugra falou que é o best-seller deles, é o que mais vende.
Mas eu levei quase 3 anos pra conseguir comprar aquilo. Eu li o teu e não consegui achar pra vender, cara. Eles fazem um Penadinho também, né? Agora voltando aqui pra
Graphics SP.
Eles fazem um Penadinho que é muito bonito, cara. Que é muito legal, assim.
Sim.
E, pô, é ele buscando a alminha. Cara, sai um suor macho dos olhos.
Mas é engraçado que todos eles estão procurando alguma coisa, né?
Sim,
o Bidu tá sumido, tá procurando franjinha, o pessoal da Turma da Mônica tá procurando o Floquinho, aqui estão procurando a Alminha, o astronauta tá procurando voltar pra casa, sempre tem uma busca, né? The Quest.
Isso talvez seja um pouco criativo. Mas...
O Piteco vai atrás da Tuga, né? Cadê a Tuga?
Uma busca,
vamos procurar encontrar alguém.
Mas daí, pra quebrar isso que você tá falando...
Menos o Chico Bento. O Chico Bento não tem...
Como não? O Zé Lelé é abduzido, ele vai buscar o Zé Lelé?
Ah, é verdade.
Então, todos são. Mas daí isso muda um pouco com a Turma da Mônica Lições. Que daí são os meninos fazendo umas traquinagens e são pegos. Aí é bacana também. Daí é menos aventura e mais drama mesmo.
Tipo, aquela lá é foda, que a Mônica cai do muro, quebra o braço... Daí a mãe dela decide tirar ela da escola e separar ela dos outros.
É, daí o Cebolinha fica de castigo, não pode ver os outros, a Magali também, fica todo mundo separado.
E coloca o Cascão na natação.
Isso, coloca o Cascão na natação. Cara, isso é muito engraçado. Então,
é, porque essa é a parte que eu achei engraçada. Por exemplo, o mito do Cascão, ele faz no quadrinho da Mônica, normal, padrão, né, o standard, ele faz coisas incríveis pra não ser molhado.
Isso.
Tipo, ele desafia a gravidade pra não ser molhado, assim.
É.
Agora, nesse daí, ele tá de boa. Ele toma, porque como que você vai fazer uma história realista com um piá que não toma banho?
Não, não, mas é engraçado, né? O jeito que eles dão. Não, não vamos contar, mas... É. É legal o jeito que o Lu e o Vitor trabalham.
Resolve, né?
Aí logo depois, em outubro de 2015, pelo Arthur Fujita, Davi Kalil e Roger Cruz, vem a Turma da Mata, Muralha. Que é uma história de aventura. Meio tentativa de ser meio Conan, meio...
É, Reinos Fantásticos, né? Porque a Turma da Mata é a galera, o...
Jotalhão.
Jotalhão, Coelho Caolho, isso. Raposão... E daí todos eles são desenhados assim, estilo Tartarugas Ninja Mutante, né? Todos eles são fotões, com espada, arma.
É. Talvez seja o ponto baixo, né?
Eu confesso pra você que foi... Eu tava como um cliente assíduo até a Turma da Mata. Depois da Turma da Mata eu já teve uns que eu já não comprei, assim.
É, não, eu ainda sou um cliente assíduo e ainda gosto, mas eu confesso que...
Turma da Mata...
Turma da Mata é o menos legal. Mas daí depois vem O Louco Fuga, do Rogério Coelho.
Que é o nosso colega aqui de Curitiba, né?
É.
O Rogério Coelho é ilustrador. Cara, o Rogério Coelho já ganhou o prêmio Jabuti.
Não, é.
Ele é ilustrador foda, trabalha com livros infantis e ele se ofereceu pra fazer...
Inclusive, você não precisa nem ler a história. Só precisa ver os desenhos que você já vale a compra do álbum.
E o foda é que o Rogério mesmo falou, né? Que essa obra, ele se desgastou muito pra fazer porque ele fez ela com o primor... E o rigor de quem faz um desenho de um livro ilustrado. Só que isso. A ilustração de livro ilustrado, ela é muito mais detalhada. Dá muito mais trabalho.
E é muito menor. É, assim, um livro ilustrado de 200, de 80 páginas,
sim.
Você faz quantas ilustrações? No máximo, 40, né?
É, geralmente.
No máximo,
40. Uma, duas,
por... Ali ele tem que fazer 80 páginas. Acho que não, era 64,
tem...
né?
Não, você tem que considerar que são 64 páginas, só que cada, dentro de cada página tem um painel que é uma ilustração.
Pois é, uma ilustração complicada de fazer e tal.
Ele fez um, tirou...
Nossa,
se lascou pra fazer aquele livro, mas ficou muito bonito. Eu acho que visualmente falando é uma das edições mais impactantes.
Mais bonito, cara. Eu acho que de todos.
Super, super hiper trabalhado, assim. Então.
Vale muito a pena. Você não precisa nem ler, só precisa olhar. E pra gente fechar esse primeiro bloco, foi o que eu disse, segundo bloco, eu estava querendo testar vocês. É, tem o Papa Capim Noite Branca. Papa Capim, aquele índiozinho do Maurício de Souza, desenhado pelo Renato Guedes e. Escrito pela Marcela Godoy, que é muito bacana.
Esse daí, ele se destaca também, porque ele acho que é o único até agora que tem uma história de terror.
Isso.
Porque o Papa Capim, de novo, é uma pega mais realista. O Papa Capim é um indígena, né? Ele tá ali na tribo. Aí eu achei muito bacana o jeito que eles reconstroem essa questão da tribo indígena, né? E é uma história de terror, né, cara? Tem uma ameaça sobrenatural perseguindo eles. E o roteiro da Marcela é maravilhoso, cara. Acho que é um dos mais bacanas.
E o desenho,
bacanas,
né? Assim. Putz, que o Renato, além de ser gente fina pra caramba,
sim.
Mas o Renato, putz, desenha demais, né, cara?
Sim.
Aí esse Papa Capim é sensacional. E daí a gente acaba o segundo bloco. E espera aí, que no próximo a gente vai falar mais o restante, né? Dos gráficos MSP até esse ano de 2019. Até mais.
Até a próxima.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.